Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é sempre, sempre um gosto estar aqui com vocês. No último podcast eu anunciei que hoje seria a Ana Cláudia, mas a Ana Cláudia vai ter de ficar para o podcast seguinte, por pequenos problemas que tivemos durante a edição. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muitas vezes tratado como um tabu dentro das empresas. Vamos falar sobre falhar, com a Marisa Silva. A Marisa é uma gestora de projetos portuguesa que já se ingrou a nível internacional. Estejam atentos a esta conversa que podem ter a certeza que vão adorar. Conheçam-na um pouco mais e sigam-na nas redes sociais, pesquisando por The Lucky PM.
Tu queres falar dos meus fracassos?
Mas antes dos fracassos, quero começar num pequeno apontamento que para mim é fundamental. Como é que surgiu a necessidade e a própria ideia de criares este teu livro?
Do Bedtime Stories for Project Managers.
Exatamente.
Bom, eu sempre gostei de escrever, isso é ponto assente. Depois, gestão de projeto também é uma das minhas outras paixões, portanto foi uma questão de juntar as duas. A ideia de criar histórias veio da formação, curiosamente. Eu sou formadora, acho que sabes, e um dos meus mentores foi o Manuel Brices Carvalho, e ele contava uma história quando estávamos a falar de Scope Creep, que era sobre a sopa de pedra. Eu achei aquela história, aquela metáfora brilhante, do sentido de que como é que o âmbito pode ser acrescentado sem ser de uma forma controlada, sem nos darmos conta, e quando finalmente chegamos já temos uma sopa ali preparada. Exatamente, como é o que muitas vezes acontece com os projetos. E eu achei aquela metáfora de tal forma tão bem utilizada, comecei a procurar então outras que fizessem sentido para outras áreas de conhecimento dentro de um projeto. E a partir daí é só usar a imaginação, porque não faltam exemplos de como é que, de histórias e como é que elas podem ser adaptadas à gestão de projeto. E acho que é uma forma também muito mais refrescante, de certa forma, de abordar temas que são nem sempre fáceis de apreender e cativar outros públicos que poderão não estar tão expostos à gestão de projeto com uma linguagem mais simples. Então, fez-me sentido publicar.
Não sei se já te cheguei a dizer, mas também deixo aqui. O teu livro foi um dos motivos de eu sentir que fazia sentido criar este projeto também. Porque antes, quando eu descobri o título e percebi o conceito, antes de eu acabar de ler, usar palavras e conceitos do dia-a-dia das pessoas, adaptar a grandes bichos e a grandes e autênticos monstros, muitas vezes que nem quem está consegue perceber ao certo o que está a fazer, e a forma como, quando eu comecei a ler, tu desconstruíste as coisas, eu falei, isto funciona, isto é...
Sim, as versões, a versão ainda tem agora de ser revista, aumentada, porque entretanto já estou aqui com mais ideias, e à medida que o livro foi sendo publicado em outras línguas, também os próprios tradutores têm-me tentado convencer a criar uma segunda versão, porque também eles agora têm histórias que gostariam de incluir. No meu caso, em concreto, fiquei muito surpreendida, agradavelmente surpreendida com o interesse de outras regiões em verem o livro publicado nas suas línguas. Já está em 6 ou 7 línguas, a próxima será grego e chinês, está na calha também para ser publicado, e todo este interesse acho que revela que sim, todos estamos a fazer gestão de projeto e tem que ser algo que é uma competência básica, portanto tem que ser algo que deverá estar ao alcance até mesmo numa criança. Portanto, a gestão de projetos nas escolas, que também é uma iniciativa que acontece em Portugal e que também me orgulho de ter sido parte da equipa que integrou inicialmente, a equipa fundadora, acho que é um exemplo muito claro que gestão de projeto é uma competência útil a todos. Portanto, se eu puder de alguma forma contribuir, nem que seja com um simples livro, e como sabes é um livro que tem menos de 100 páginas, ou cerca de 100 páginas, portanto é algo de uma rápida leitura, mas que traga essa simplicidade à gestão de projeto e também uma renovada alegria, porque a gestão de projeto, por via de diversos fatores, poderá também começar a ter uma má reputação, de ser muito administrativa, de ser mais trabalho, de criar obstáculos. Que tem muito a ver com a burocracia, que inclusive os PMOs, que é uma área que eu também sou bastante crítica aí, que também chegou a esse ponto. E trazer este novo foco à gestão de projeto, como a gestão de projeto sendo algo que é alegre, é algo que nos devemos sentir orgulhosos de participar de um projeto, era algo que eu também queria, era uma mensagem que eu queria passar. E espero que o livro então faça jus.
Pelo menos no meu caso fez completamente jus.
Obrigada, Rui.
Agora passando um pouco mais para o que eu te tinha dito que íamos começar a falar, como é que é expor os nossos falhanços?
É horrível. É horrível e exige uma dose de coragem muito grande. Coragem e humildade. Mas ao mesmo tempo eu acho que é muito benéfico. É muito curioso, nós estamos a falar deste tópico hoje, porque ontem, eu sou consultora full-time, como sabes, e ontem nós estávamos inclusive a falar disto. Numa das nossas, nós temos reuniões semanais, à sexta-feira, com toda a equipa, e estávamos a falar da importância de comunicarmos uns com os outros sobre quando não nos sentimos confortáveis com o projeto, quando o projeto não está a correr bem. Termos essa capacidade de reconhecer que necessitamos de ajuda ou que poderão ali haver obstáculos. E estamos a falar de um caso muito concreto de um dos nossos clientes, todos nível sénior, numa empresa muito, numa organização muito bem reputada, em que um dos gestores de projeto chegou para fazer o seu ponto de situação e disse: o projeto não está a correr nada bem. E o que, neste caso, o CTO disse foi: obrigada, obrigada por teres tido a coragem de dizer que o projeto não está a correr bem. Porque se não me viesses dizer que o projeto não estava a correr bem, primeiro eu não iria saber e depois eu não poderia ajudar. E neste grupo, nesta equipa, nesta reunião, são aqui as pessoas certas para te poderem ajudar. Porque temos então aqui todos os donos dos recursos, digamos assim, poderão então trazer mais recursos para este projeto, poderão trazer mais apoio, poderão falar com outros departamentos e assim o projeto poderá finalmente avançar. Portanto, ter essa capacidade também de reconhecer o erro, de reconhecer uma falha, exige coragem, sim. É horrível quase de um ponto de vista mais emocional, porque é intenso, mas ao mesmo tempo acaba por ser também um alívio, porque permite então deitar cá para fora algo que nos está a consumir por dentro e buscar esse apoio que muitas vezes não poderá não estar ao nosso alcance direto. Há prós e cons e contras a fazê-lo.
Quando tu expões o teu erro, a tua falha, como é que tu sentes que é a reação das pessoas que a recebe?
Dependerá também muito da maturidade da organização, diria, e de criar uma própria subcultura de projeto que te permita estar num espaço em que tu sintas-te confortável em falar sobre quais são as tuas preocupações e inclusive sobre os teus erros. Naturalmente, se estivermos a falar de uma organização ou de uma equipa que não tenha ainda chegado a esse patamar, eu diria que apresentar um erro, uma falha, poderá ser visto com alguma desconfiança, primeiramente, e depois também mesmo com um sentido de preocupação. Porque se esta pessoa está a apresentar o seu erro, poderá significar que a seguir vai apontar o meu e que mais erros vão ser descortinados dentro do projeto. Ao mesmo tempo, poderá também ser visto como porque é que esta pessoa está a falar dos seus próprios erros. O que é que está aqui, o que é que está por trás, como é que se diz, por trás desta cortina, o que é que está na manga? Portanto, eu diria que é um pouco com desconfiança. Se estivermos a falar de uma organização que tem essa maturidade, onde esse espaço de segurança tenha sido criado, aí sim deverá ser visto, e é geralmente visto, de uma forma muito receptiva. É bem-vindo e é inclusivamente encorajado, porque quanto mais cedo apresentarmos os nossos erros ou as nossas preocupações, mais cedo então temos também capacidade de resposta a essas mesmas preocupações e erros. Eu costumo dizer inclusivamente às minhas equipas de projeto diretas: não me afeta, não me preocupa se vocês me trouxerem os vossos problemas, se me disserem que há um problema no projeto, um obstáculo. Agora, eu fico muito preocupada é se vocês só me contarem que existe o problema quando nós já estamos no último dia antes do go live. Portanto, sintam-se confortáveis, por favor, para me trazerem esses problemas e vamos debater entre nós o que é que poderemos fazer para os resolver. E acho que criar essa expectativa na equipa, que eles poderão sentir-se confortáveis a qualquer momento para contactar o gestor de projeto, para trazer qualquer preocupação, acho que deverá ser um dos pontos fundamentais logo no kick-off, logo quando a equipa está a ser estabelecida.
Sentes que em Portugal, e com a cultura competitiva e empresarial que muitas vezes se diz que costumamos ter, o erro é algo bem visto?
Eu não gosto de generalizar.
Sim, exato. Sim.
E também a minha própria experiência, como sabes, tem sido mais recentemente no Reino Unido, embora naturalmente tenha trabalhado também em Portugal. Estou agora numa fase quase de transição e de readaptação às culturas de trabalho. Mas diria que, sobretudo, ainda estamos nessa fase, sim. Se tivermos fazer, se calhar, uma percentagem, eu diria que estamos mais inclinados para entender o erro como uma falha, como algo que deverá ser evitado, em vez de algo como que deverá ser encorajado. Curiosamente, acredito, porém, que a crescente popularidade das filosofias ágeis, também no Management 3.0 e outros, que tenham vindo a mudar esse panorama. Ou seja, eu acho que as pessoas, pelo menos cá em Portugal, estão mais conscientes de que existem alternativas. Agora, se elas estão realmente a ser colocadas em prática ou não, Ainda não estou a trabalhar com uma empresa portuguesa neste momento, portanto não posso adiantar muito mais.
Tu consideras que, no caso, quando nós conseguimos detectar o nosso erro, a nossa curva de aprendizagem depois vai sofrer uma diferença enorme?
Naturalmente, sim, sim. Uma das grandes vantagens de cometer erros é essa experiência. A experiência, no fundo, não é o que nós lemos nos livros. A experiência é esse acumular de cicatrizes, de histórias, de erros que vão sendo cometidos. Porque é isso que nos vai permitir, então, melhorar das próximas vezes. Portanto, sim, evidentemente, eu acredito que a nossa curva de aprendizagem é acelerada por via dos erros e, portanto, quanto mais cedo os cometermos, também melhor. E traz-nos também uma maior bagagem, uma maior preparação, não só no sentido de resiliência para futuros erros, mas também de adaptação, portanto, a esses a novos erros que poderão, com que nos poderemos deparar no futuro.
Tens alguma história, pessoal ou não, que conheças de perto ou não, assim que sintas onde o erro realmente fez a diferença para positivo?
Bom, o erro está naturalmente muito associado também à ideia de fracasso, e corretamente ou não, isso agora já é uma questão mais filosófica, como estamos a ver, eu acho que o próprio sucesso e a própria experiência vem muito dos erros que foram sendo cometidos, portanto, ver, encarar apenas o erro numa perspectiva de fracasso poderá ser uma falácia, poderá ser enganador. Ainda assim, devo confessar-te que, porventura, o que se consideraria o meu maior erro ou o meu maior fracasso numa gestão, numa perspectiva de carreira, foi o facto de eu ter sido, e agora aqui uma confidência que ninguém nos está a ouvir, eu fui demitida do meu primeiro trabalho, do meu primeiro emprego. Portanto, como erro, deu-me ali grandes, grandes aprendizagens do que não fazer ou do que fazer do futuro. Portanto, acho que esse foi para mim um grande turning point. Depois, naturalmente, tive outros menores já em contexto de projeto. Por exemplo, lembro-me de uma situação também em que, se calhar, poderia ter sido mais atenta à minha equipa de projeto, porque nós estávamos num projeto que era, como dizer, desafiador do ponto de vista tecnológico. Era a primeira vez que estávamos a enfrentar um projeto daquela complexidade. O cliente também era muito, como é que me está a faltar agora a palavra, demanding, muito exigente,
pois. Okay.
Exigente. com os seus pedidos, muito em cima, vá, a querer saber todo mundo o que estava a passar, e devido à complexidade do projeto, nós estávamos a tentar quase aprender ao mesmo tempo que estávamos a desenvolver. Um dos membros da equipa estava sob alta pressão, e eu, naturalmente, como gestora de projetos, estava a querer saber porque é que o projeto não estava a avançar, porque é que aquele lixo não estava a ser resolvido, pedir progressos constantes, e a pessoa não estava a responder da forma que eu estava a esperar, inclusivamente ao ponto de eu ter de ter outra conversa, uma conversa com o responsável direto dessa pessoa para saber se havia ali mais alguma coisa. Pronto, o que aconteceu, em suma, o que aconteceu aqui era que essa pessoa estava, na verdade, com um grave problema de saúde, que não se sentia confortável para falar connosco a respeito, estava a prejudicar já o seu desempenho neste projeto. Eu entendo como erro, no sentido que eu poderia estar mais atenta, se calhar poderia ter sido menos bruta, digamos assim, na forma como geria esse projeto. Inclusivamente, pronto, coisas que acontecem, a pessoa meses mais tarde acabou mesmo por falecer, e o facto de ela ter estado no meu último projeto e de eu não ter sido tão atenta como poderia, foi algo que ainda penso muitas vezes.
Tendo isto em conta, como é que tu aconselharias as pessoas a conseguirem criar esta cultura do erro? Imaginemos que não são os nível C de uma empresa, mas ganharam os conhecimentos, já sabem, ouviram, acharam muito interessante. Como é que tu aconselharias?
Sim. Ora bem, eu sou uma grande advogada, defensora de liderar, por exemplo. Acho que o exemplo deve partir da gestão executiva, deve partir do gestor de projeto. Portanto, se eu erro, sou a primeira a admitir este erro e a torná-lo público, quer dizer, isto aconteceu, esta é a minha cota de responsabilidade, isto é como é que eu acho que poderemos ultrapassar este erro. Também não sou a defensora de brainstorming, há um erro, mas não vamos aqui estar a navegar toda a profundidade nesse erro. A dor existe, mas não se procura. Portanto, da mesma forma, os erros estão lá, mas estão para ser ultrapassados, não é para estarmos ali a fazer também uma análise exaustiva do que poderá ter acontecido. Ou pelo menos não entendo que isso seja a responsabilidade única ou primordial do gestor de projeto. O gestor de projeto tem um projeto para entregar e tem que trabalhar com a sua equipa para fazer acontecer esse projeto. E, portanto, sendo um líder, por exemplo, deverá ser o primeiro, então, a mostrar à sua equipa que é natural e que faz parte de qualquer projeto errar. Depois, também, pela parte do seu projeto e da gestão executiva, traduzir essa cultura em atos, que é não apenas dizer o erro é bem-vindo, mas, de facto, como no exemplo que estava a dizer, a indicar antes, quando o erro é trazido, quando essa falha é trazida por um membro da equipa ou mesmo outro gestor, se estivermos a falar entre o gestor de projeto e a equipa executiva, de facto agradecer e dizer, ok, temos esta situação, isto é agora como te podemos ajudar. Não é pelo facto de estarmos a reportar um projeto num ponto de situação, num relatório de estado, como cheio de vermelhos, para tempo, para âmbito, para qualidade e tudo mais, que isso significa que é uma responsabilidade da equipa ou do projeto. Poderão ser fatores extra-projeto. E ter essa capacidade de ser humilde o suficiente para reconhecer que sim, temos aqui este erro, e também do outro lado ter a capacidade de entender que ok, isto poderá não ser exclusivo do gestor de projeto e vamos então providenciar esse apoio que o gestor de projeto com a equipa necessita. Outra coisa que eu também sugeria é fomentar essa cultura logo desde o início do projeto, mais cedo possível, no caso que mencionei antes, no kick-off. Ou seja, dizer, estas são as nossas regras de conduta, se existirem algumas preocupações, eu quero que toda a gente se dê confortável a me vir falar comigo. Mesmo não apenas dizê-lo, mas de facto pegar no telefone e perguntar como é que está a correr o projeto na tua perspectiva, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer melhor. Porque não é só o projeto, funciona dos dois lados, isto não é o gestor de projeto manda e a equipa faz, de todo. Aqui um projeto funciona como uma equipa, estamos todos no mesmo patamar nesse caso, todos ali para atingirmos o mesmo fim, temos de criar um sentido de propósito. E para esse sentido de propósito ser atingido, naturalmente, que todos temos de trabalhar em equipa, reconhecendo que qualquer um pode errar e, nesse caso, liderando, por exemplo, criando essas condições desde o kick-off. Finalmente, um caso muito prático, que eu diria que também poderá ajudar a criar essa cultura de erro, ou de em que o erro é bem recebido, é encorajado, será criar ferramentas, plataformas em que esses erros possam beneficiar os outros. Um dos casos que eu vi com bastante sucesso seria uma fail wall ou learning wall, depende de como é que queremos entender, em que, eu entendo que agora estamos todos a trabalhar remotamente, portanto poderá não ser tão útil, mas ainda assim existem ferramentas.
Como wallpaper.
Exatamente, existem ferramentas no mundo virtual que permitem a mesma funcionalidade, que seria exatamente criar um espaço centralizado em que qualquer pessoa que tenha uma nova aprendizagem ou que tenha cometido um erro, uma falha, se sinta confortável o suficiente para colocar um post-it ou para colocar então um novo post, digamos assim, nessa plataforma ou nessa wall. Para quê? Não só para que esse erro seja público, explícito, reconhecido, mas também para que outros não tenham de passar por esse erro. Naturalmente que ajuda numa perspectiva de aprendizagem, se formos nós a ter esse conhecimento, por experiência própria, mas se pudermos aproveitar melhor o tempo e aprender também com as experiências dos outros, melhor.
Melhor.
Portanto, fazê-lo dessa forma ajuda. E caso não exista essa possibilidade de termos este learning or fail wall, utilizemos então as lições aprendidas, que aí também os relatórios de lições aprendidas, que deverão não só apenas ser recolhidas no final do projeto, mas ao longo do projeto. E ter um instrumento, como por exemplo o PMO, ou mesmo outra área, Learning and Development, Departamento de Learning and Development, ou outros, que façam essa transferência de conhecimento, que esse conhecimento não fique ali estanque, arrumado numa gaveta, a acumular pó, mas que de facto seja partilhado através de sessões numa comunidade prática, através de simples webinars, através de podcasts, portanto, diferentes alternativas que estão ao dispor hoje em dia de qualquer equipa de projeto e que permitam transformar essas falhas em conhecimento, não apenas para o próprio, mas para toda a equipa, para toda a organização.
Meio que na nossa última pergunta, quem é que tu recomendarias que as pessoas, depois de nos ouvirem, fossem investigar?
Ok. Eu, por acaso, não tenho assim nenhum que seja focado no tópico de erro ou de falha, de momento. Mas, enquanto apaixonada por gestão de projeto e também fiz um mestrado e estou a tirar o doutoramento em gestão de projeto. Neste momento ando a ler bastante sobre a teoria e a prática, dado que também faço consultoria nessa área. E aqueles que eu considero primordiais para mim seria o Peter Morris, que ele escreveu um livro chamado Reconstructing Project Management. Na verdade, até estou aqui a olhar para ele, porque está-me a faltar espaço para os livros e tenho-os ali em pilha, arrumado. Portanto, Reconstructing Project Management, Peter Morris, eu acho que ele é fundamental, um autor fundamental na forma como construiu o que é chamado a terceira onda da gestão de projeto, que não é apenas a gestão de projeto como fazer uma entrega e adeus, vai-te embora, está feito, mas a gestão de projeto como algo que tem um propósito não apenas para a organização, mas para a sociedade, que acho que é fundamental não nos esquecermos disso. Os projetos existem para algo, não é apenas só para nos entretermos. Depois, o Nicholas Nassim Taleb, também muito por via do que eu estou neste momento a estudar e o que será a minha tese de doutoramento, tem muito a ver com antifragilidade, e que neste momento, num contexto de pandemia, acho que é mais crucial e mais relevante do que nunca, que tem a ver com o facto das organizações criarem as condições não apenas para darem resposta e resistirem a uma crise, mas beneficiarem dessa crise, que é muito esse o conceito de antifragilidade. Não apenas esse, mas também no Nicholas Nassim Taleb, todo o livro que ele escreveu sobre os cisnes negros é outro que também mudou a minha forma de ver. Foi revolucionário também na forma como eu entendia muito a gestão. E depois o próprio autor tem um tom muito irónico, muito sarcástico, que eu pessoalmente aprecio. E, portanto, gostei muito também por isso. E não sobre a área de gestão de projeto.
Um humor um pouco mais britânico.
Também. Depois, um outro que também alterou a minha forma de entender a gestão e a gestão de projeto, por consequência, embora não seja exclusiva à gestão de projeto, é o Thinking Fast and Slow, que é de... Está-me a faltar agora o nome, mas que também é um livro que facilmente encontrarão nas livrarias, porque é um livro do que se chama Ciência Simplificada, vá. Ou seja, é de um dos autores que ganhou o Prémio Nobel da Economia, Daniel Kahneman, algo assim. Está-me a faltar agora o nome exato, mas acho que é o Kahneman. E ele também dá então essa visão de que o nosso cérebro funciona a dois ritmos e como as decisões são tomadas, como o cérebro influencia então também essas decisões, e é um material que suscita bastante reflexão. Portanto, é outro que recomendo.
Marisa, muito obrigado.
Obrigado eu. Aguardemos por próximos erros.
E assim acaba mais um episódio. Falhar pode mesmo ser a chave escondida para o sucesso, por mais bizarro que isto nos possa parecer. Por isso é fundamental conseguirmos ter na nossa equipa ou na nossa empresa uma cultura que permita às pessoas ter ou à vontade de poder admitir que estamos a falhar, conseguirmos assim também detectar os erros muito mais cedo. Muito obrigado por estarem sempre desse lado. Muito obrigado pela quantidade de mensagens. Chegamos ao nosso quinto episódio. Um grande, 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 grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Com a certeza que vamos continuar.